Antes de mais, eu peço desculpa se a minha voz parecer demasiado colocada ou artificial, porque eu estou há uma hora a usar este microfone, não para o podcast, mas tenho estado a gravar uns ensaios que precisava de enviar e ainda agora estou a fazer aquela mudança de chip para aquela locução mais radiofónica ou publicitária para a minha locução normal, a minha voz mais normal, que nem sempre é tão melodiosa assim, mas pronto, estou aqui no processo de mudança de chip e também estou um bocado cansada. E na verdade, que semana! Lembram-se de eu ter dito, é tudo uma fase, não sei o quê, eu estou a lidar bem com esta fase mais estressante, porque é uma fase, eu sei que passa. Já não estou a lidar assim tão bem. Esta semana foi aquelas semanas, está a ser, porque hoje ainda é só quarta-feira e já, pronto, enfim. Mas está a ser difícil e desta vez não sinto que seja por bons motivos. E, é assim, é claro que são bons motivos, continuam a ser coisas que me deixam entusiasmada, mas ao mesmo tempo deixam-me estressada e estou a chegar àquela fase em como já é demasiado tempo numa fase destas mais estressante e louca, não, já não estou a saber lidar assim tão bem, sabem? Já estou um bocado... Sabem aquelas semanas onde tudo vos irrita, não vos apetece falar com ninguém, tudo vos estressa, nem querem sair de casa? Não está fácil, mas queria gravar na mesma porque vou passar a próxima semana toda em Viseu e entre Lisboa e etc. Por isso, queria já deixar este episódio gravado. Ai, por acaso, a próxima semana vai ser muito viajada em Portugal. Olhem, vou estar pelos Algarves no fim de semana, vou a Lisboa, vou a Viseu e agora só volto ao Porto no final de janeiro. Portanto, lá está. Eu acho que o que me está a irritar é que tudo o que está a acontecer são coisas boas, são coisas positivas, mas como eu pus na minha cabeça a ideia de que janeiro é para ser um mês tranquilo, em que não se faz muito, em que se aproveita para relaxar o corpo e prepará-lo para um ano cheio de coisas a acontecer, aventuras, atividades dinâmicas, etc. Então eu sinto que, como não estou a usar este tempo para descansar e está a ser um janeiro tipicamente agitado, que por um lado parece que está a demorar imenso a passar, por outro parece que está a passar demasiado rápido e eu não sei onde encaixar tudo, não sei bem. Mas eu sei que quem está em época de exames está a sentir a mesma coisa, não é? Porque isto, lá está, janeiro é muito bonito, é suposto ser um mês tranquilo, menos quando a vida nos diz que não está tão tranquilo assim. Mas acho que é isso, eu acho que só estou a precisar mesmo de descansar e depois volta tudo à normalidade, volta tudo a fazer sentido. Também tenho tentado focar nas questões do meu aniversário e assim nas coisas mais positivas, porque eu sinto que tenho muita gente que é carinho, que faz anos nesta altura do ano. E então estou-me a tentar focar nisso, a pensar em prendas, a agarrar-me às festas, às coisas que vão acontecer e tentar não fazer disso também mais um motivo de stress, porque entre agendar calendário de modo a que dê para estar em todo lado, isso é uma coisa que às vezes me irrita. É que eu gostava de conseguir estar em todo lado e não conseguimos, não é? Ainda não é humanamente possível e tenho de lidar com essa frustração. Olhem, vitória do dia é que estou feliz porque consegui voltar à minha rotina que já não fazia para aí há 2 meses de Pilates. Eu tenho treinado só com a Ângela. Eu acho que se não fosse a Ângela, eu não treinava há meses, honestamente. A Ângela é a pessoa que me tem obrigado a manter a disciplina, mas treinar uma vez por semana, apesar de podia ser pior, mas não é o ideal. Então, esta semana, consegui retomar o meu Pilates, lutar contra a força de sair da cama numa manhã de inverno em que está a chover lá fora e só me apetece ficar a ler o meu livro ou a dormir mesmo, sabem? Mas conseguimos. Foi assim. Primeira, foi na segunda-feira. Acordei e pensei, ok, vou treinar, vou fazer pilates. Não aconteceu, mas estive na cama a ler. Portanto, já fiquei feliz porque estive ali. Soube-me bem começar assim amanhã, sabem, tranquila, na cama, a ler, soube-me bem. Não fiz pilates, mas soube-me bem. Terça-feira, eu pensei para mim, não pode ser, já conseguimos acordar cedo na terça-feira, foi para ler, na terça não, na segunda-feira, foi para ler, ok, não faz mal, hoje acordamos para treinar. E lá tocou o despertador, às 7h30 da manhã, que nem é assim tão cedo, não é? Há quem tenha de ir trabalhar e que tem de acordar mais cedo para ir para o trabalho, portanto, Quem sou eu a queixar-me de sair da cama às 7h30 da manhã para ir treinar para o chão de minha casa? Mas pronto, lá tocou o despertador, apetecia-me virar para o lado e dormir outra vez, mas um dos meus objetivos de 2024 é lutar contra o snooze. Portanto, lá eu contrariei a minha força de vontade de ficar na cama e vesti a roupita de treino, ainda estive a procrastinar um pouco o treino, mas lá estiquei o tapete, montei tudo e escolhi um vídeo de 20 minutos, porque temos de começar devagar, não é? Não vale a pena entrar logo com tudo a matar, porque senão não dá. Então fiz um treino, 20 minutos, de pilates, deu para suar, suei bem, mexi bem o corpo, ouvi muita coisa a estalar aqui dentro, porque eu acho que pilates é mesmo essencial, ai, acho que bati nos fones, não sei se ouviu, essencial a toda a gente que mexe. Porque nós precisamos de mexer coisas que não mexemos no dia-a-dia. Sobretudo eu, que passo tanto tempo sentada a esta cadeira, eu acho que esta cadeira, um dia, vai ter a minha forma, sabem? Porque eu faço tudo aqui. Eu como aqui, eu trabalho aqui, eu gravo o podcast aqui. É um sufoco. Apesar de, pronto, ser uma cadeira muito bonita. Foi um tio meu que a pintou, gosto muito dela. Mas, meu Deus, passo muito tempo sentada. E é claro que podia ir dar uma caminhada e assim, e gosto muito, sempre que posso aproveito para dar uma volta a pé, ainda hoje o fiz apesar desta tempestade, mas a verdade é que no inverno e com as coisas todas que eu tenho tido para fazer e têm sido mesmo horários que eu não gosto de nada, sabem? Quando acabam de trabalhar às 6, têm uma reunião às 6, depois às 7 têm curso, opa, não gosto nada de quando olho para o meu calendário e não encontro um bloco para respirar. Eu sei que há dias que tem de ser assim e por isso é que eu também quis incluir o Pilates nestes dias de manhã, porque sabia que às 7h30 da manhã ninguém me ia chatear, não é? E não chateou. Por isso soube-me mesmo bem, acho que foi o ponto alto destes dois dias, de hoje de manhã e de ontem, em que consegui acordar, fazer o meu Pilates, ok? Foram só 20 minutos, mas foi aquilo que eu precisava para sentir que tirei um tempo para mim, para mexer o corpo, porque eu estava a precisar urgentemente. E fiz os meus treininhos da Move with Nicole no YouTube, que para mim é a minha favorita. Esta semana, porque as coisas dos diários já começaram a acalmar, era suposto eu ter começado a correr, porque eu desde o final do ano passado que ando com uma vontade louca de começar a correr, muito por causa da Bia Moura. Eu nem sei se já falei disto aqui. Mas eu fui à corrida de São Silvestre, eu acho que já falei, eu sinto que me estou a repetir. Eu acho que me estou a repetir, portanto não vou dizer isto. Mas pronto, fiquei com uma vontade louca de começar a correr. E é louca mesmo porque eu acho que isto é uma loucura. Está este temporal lá fora e eu não me imagino nada a correr. Mas eu depois estou no grupo da Bia Moura, em que ela tem vários grupos onde as pessoas partilham os treinos, as fotos a correr. E eu fico meio, ok, se estas pessoas conseguem, eu também tenho de conseguir. Mas começar a correr numa semana de tempestade não me pareceu a melhor opção. Então vou deixar essa iniciativa, se calhar, vou deixar esse objetivo para se calhar para fevereiro. Se calhar fevereiro é um bom mês para começar a dedicar-me a isso. E a nível de exercício físico, tenho outro objetivo que é alongar ao ponto de voltar a conseguir fazer uma espargata. Para quem não sabe, eu fiz ginástica durante alguns anos quando era criança. E sinto muita falta da flexibilidade, que não era incrível, porque geneticamente eu já não sou a pessoa mais flexível do mundo, mas cheguei ao ponto de conseguir fazer a espargata. Pronto, tinha uma flexibilidade saudável e agora eu estou naquela fase em que eu nem chego aos pés. Eu não consigo chegar com as mãos aos pés. E eu sei que há pessoas que fazem isto sem esforço nenhum, nem sequer fazem exercício físico e chegam, é uma coisa que já vem muito da genética, mas trabalha-se. A flexibilidade trabalha-se e a minha flexibilidade está um caco. Portanto, eu comecei hoje também, para além do Pilates, a fazer exercícios de flexibilidade, para ver se consigo voltar a fazer a minha espargata. Vamos ver, vou dando updates, mas eu sinto mesmo muita falta, porque, quer dizer, eu tenho 23 anos e não sentir que não consigo chegar com as mãos ao chão, fico ali na zona do tornozelo, irrita-me. Porque se eu não consigo chegar agora, como é que eu vou conseguir chegar quando tiver 80 anos, não é? Por isso é um objetivo que eu acho que faz todo o sentido e que tem de ser cumprido. Vou-vos manter na par desta minha jornada flexível. Mas pronto, olhem, tem sido muito este o balanço Não, ok, mas estaria a ser injusta se dissesse que esta semana não teve coisas positivas, porque teve. E as coisas positivas desta semana foram pessoas. Tive uma amiga minha que na segunda-feira veio aqui trazer-me húngaros a casa, estava a chover torrencialmente e ela, eu até estava numa reunião, ela toca-me a campainha, eu vou lá abaixo, abro-lhe a porta e ela estava assim com um saquinho de húngaros para mim e disse que era para animar a minha Blue Monday e eu fiquei muito feliz. E nesse mesmo dia fui com outra amiga minha ao cinema vermos uma comédia romântica como eu já não via há anos. Fomos ver aquele filme Anyone But You e, opá, eu não sabia que estava a precisar daquilo. Não sabia que estava a precisar daquela dose de me rir, sabem? Eu nem não era muito fã deste tipo de filmes. Eu acho que quando era assim adolescente, quando era mais nova, achava que era demasiado intelectual, demasiado inteligente para este tipo de filmes. Mas a verdade é que sabe tão bem ver estas coisas leves. Foi 1h40 de filme, acho eu, em que nós rimos imenso, comemos as nossas pipocas. Foi giro, foi fofinho, é um filme leve, é um filme para se ver assim, para esvaziar o cérebro. E era mesmo isso que eu estava a precisar para esta semana, portanto, sim, recomendo o filme se estiverem assim à procura de uma coisa para desanuviarem um bocadinho, sabem? Porque eu sinto que às vezes nos levamos demasiado a sério em tudo e estes filmes só para romantizar a vida, para aceitar, passar uma ambulância, para aceitar todos os clichês, para assumir os clichês. Eu acho que às vezes é uma necessidade, temos só de ficar com a música do filme na cabeça o resto da semana, que honestamente, a música do filme, para quem não está a par da tendência que está a ser, é a Unwritten. E esta música, desde que eu saí do filme, está na minha. Aliás, já estava antes, porque eu quando sabia que quando soube que ia ver o filme, comecei a pôr a música para me voltar a lembrar da letra e etc. E foi aí que eu percebi o quão bonita é a letra desta música. É uma música de 2004, portanto, foi lançada há 20 anos. Isto é assustador, eu sinto-me velha. Eu tinha 4 anos quando esta música saiu, a Unwritten, da Natasha Bedingfield, acho que é assim que se diz. E, obviamente, quando a música saiu, eu não só não sabia falar inglês, só através daquelas cassetes do Magic English, não sei se alguém desse lado teve essas cassetes, foi a partir daí que eu comecei a aprender a falar inglês. Mas fora isso, para mim, o inglês era. Eu ouvia a música e inventava uma letra por cima, sabem? Estão a par do conceito, não é? Portanto, eu fui ouvir, e ouvindo, obviamente, é uma música que ficou muito popular e que é meio que intemporal, vai-se ouvindo de vez em quando. É aquela música que bate sempre a nostalgia. E mais recentemente fui ver a letra, realmente é uma letra muito bonita. É uma letra com a qual eu me identifico. Eu estou a adorar a música. Eu acho que esta música foi a salvação da minha saúde mental esta semana, porque eu no trabalho tive de fazer umas tarefas que não gosto tanto, que são assim mais chatas, e eu pus a dar esta música em loop nos meus fones, porque é daquelas tarefas em que eu preciso estar focada, nem, não pode ninguém falar para mim, senão vou-me desconcentrar. Então pus os meus fones de cancelamento de som e comecei a pôr a música em loop e a cantar enquanto fazia a tarefa, que normalmente até é uma coisa que eu não consigo fazer, não me consigo. Quando estou a escrever, não consigo estar concentrada enquanto ouço uma música, mas como estava sempre a mesma, eu estava só a absorver a energia da música enquanto trabalhava. E olhem, comigo resultou, fiz a tarefa mais rápido que o que estava à espera, consegui motivar-me, tenho a letra toda de uma ponta à outra de cor na cabeça e tem sido a minha música de motivação desta semana. Portanto, Unwritten é a minha mega recomendação desta semana. Se estiverem a sentir em baixo, precisarem de uma música de conforto para vos pôr a energia lá em cima, comecem o vosso dia a ouvir a Unwritten e a saltar enquanto a cantam e a dar um show completo, porque esta música merece e foi uma agradável surpresa desta semana. Mais momentos bons desta semana. Entregar o que sobra dos vossos diários em mãos também é sempre um momento que me deixa feliz. Sobretudo porque também têm sido uns dias, eu sei que não faz muito sentido, mas tenho sentido imenso síndrome do impostor a nível de criação de conteúdo, como já é a programação habitual por aqui. E estar convosco e falar um bocadinho convosco dá-me assim um pontapé ao síndrome do impostor, nem que seja por 5 minutos, e isso sabe bem, porque eu sinto que lá está, quando estamos nestas fases mais estressantes, em que tudo nos irrita, tudo nos faz duvidar, achamos que não vamos conseguir. tudo nos puxa para baixo e é normal que estas inseguranças ganhem mais espaço para virem ao de cima. E mais uma vez, eu, deep down, tenho a consciência de que é uma fase e de que eu daqui a uma semana ou daqui a 15 dias vou olhar para esta fase e pensar: easy, superei, tranquilo, não sei porque é que estava tão estressada, correu tudo bem. Mas depois na prática sabemos que não é assim tão simples, não é? Portanto, ai, dizer que é uma fase é fácil, pôr isso em prática já é mais complicado. E voltamos ao shit show que são as redes sociais nesta altura de eleições. Volta e meia já vamos vendo um comentário ao outro. Pá, eu vou tentar não ser muito... não mostrar muito a minha irritação e a minha frustração, mas honestamente ver as redes sociais apelarem a valores que são impensáveis em 2024. Portanto, ver apoiantes desse partido sem vergonha nenhuma de o dizerem, de assumirem o seu ideal, de defenderem coisas que eu acho que nem sabem bem aquilo que querem dizer, ver com cada barbaridade nas redes sociais. Também recomendo muito seguirem a Tânia Graça, se é que ainda não seguem. Ela também partilhou um vídeo muito interessante onde explica e desmistifica muita coisa em relação a este partido e àquilo que ele defende. E por acaso, para além de encontrar muitas barbaridades nas redes sociais, também tenho encontrado conteúdo muito bom que meio que dá uma resposta e justifica ou tenta desmistificar aquilo que o outro partido defende e tenta transmitir às pessoas. Eu sinto que não estou a encontrar as palavras certas porque isto está-me aqui a remoer, sabem? Mas a minha questão é, será que esta informação verdadeira que tenta fazer um fact-checking à informação que o outro partido anda a difundir de forma errada e de forma completamente mentirosa, será que esta informação chega às pessoas a que deve chegar? Ou só chega à minha bolha de pessoas que já está informada? Porque eu às vezes tenho essa questão nas redes sociais, porque isto funciona muito por bolhas. Se eu defendo um determinado tipo de valores, a minha rede de conteúdos vai andar muito à volta disso. Portanto, fico sempre com medo que a informação verdadeira não chegue de facto às pessoas que precisam de ouvir essa informação. Porque o que eu tenho verificado é que muita gente que eu nunca pensei, ponderei sequer que pudessem votar nesse partido, estão a ponderar votar ou a falar sobre isso ou a partilhar coisas que vão completamente contra aquilo que elas na verdade defendem. Eu acho que as pessoas nem sabem aquilo que o partido em que estão a pensar votar defende. Eu estou saturada. Eu esta semana, e eu sei que ao mesmo tempo as redes sociais são um palco importantíssimo para falarmos sobre estes assuntos, mas eu às vezes perco mesmo a esperança. Eu sou uma pessoa normalmente até bastante otimista, apoio o diálogo, gosto de trocar ideias com as outras pessoas, mesmo que tenham ideias diferentes das minhas, mas eu esta semana vi com cada barbaridade que eu... É grave, é mesmo grave ver como há tantos jovens que dizem que concordam com aquela ideologia e que lhes faz sentido, e eu sei que as pessoas, que a população está revoltada, que estamos revoltados com a política do nosso país. Mas é óbvio, ou devia ser óbvio, que a solução não é aquela, porque nunca foi, e a história explica-nos isso. E isso assusta-me muito, assusta-me que andamos aqui a pregar liberdade, a tentar criar a nossa liberdade, a alcançá-la cada vez mais, e ainda nos falta tanto e tanto em tantas áreas enquanto sociedade para alcançarmos essa liberdade, igualdade e equidade. E depois assusta-me ver tanta gente que defende um partido como aqueles e que concorda com as suas ideologias. Eu quero acreditar que 90% das pessoas que dizem que vão votar naquele partido, na verdade não sabem bem em que é que estão a votar e só precisam de realmente estar dispostas ao diálogo e a perceberem que realmente não é bem aquilo que elas querem para o futuro do país delas e que depois mudam de ideias. E quero acreditar que realmente é uma pequena percentagem das pessoas que dizem que vão votar naquele partido que realmente acredita naquele tipo de governança, não é? Mas honestamente assusta-me, e assusta-me sobretudo porque vejo muita gente da minha idade a pensar assim. E eu até vos perguntei esta semana no Instagram do podcast como é que vocês têm andado, em que coisas é que vocês têm pensado, e é engraçado, sem ter grande graça, que estamos todos um bocadinho com os mesmos dilemas, e é normal porque a maior parte das pessoas que ouve o podcast tem à volta de, mais ou menos à volta da minha idade, então é normal que tenhamos todos os mesmos problemas, dilemas, e muitos de vocês falaram de dúvidas em relação a ficar ou sair do país, em preocupações financeiras, em sentirem que trabalham muito e que não recebem um valor justo para conseguirem viver uma vida digna, e quando digo digna é uma vida que nos permita viver e não só sobreviver. Eu sei que mesmo sobreviver e ter dinheiro para pôr comida na mesa para muitas famílias em Portugal tem sido muito complicado, e eu acho que isso acaba por mexer muito connosco, e também não queremos viver aliados da realidade e não ver notícias, e eu defendo muito que, ok, precisamos de nos resguardar um bocadinho e de proteger-nos um bocadinho, e não precisamos de estar sempre a consumir notícias e a ler notícias, mas é fundamental, enquanto cidadãos, estarmos informados e estarmos a par daquilo que está a acontecer, não só em Portugal como no mundo, e termos uma opinião, termos uma posição sobre isso e fazermos o que estiver ao nosso alcance para conseguir mudar. E neste caso das eleições é muito simples o que nós podemos fazer, para além de falar, dialogar, partilhar os nossos ideais, tentar conversar com pessoas e praticar os nossos valores, é votar. Temos esse poder, dão-nos esse poder e temos de usar. Mas realmente eu sinto que nós, enquanto jovens, estamos assustados e estamos um bocadinho preocupados, e é natural. Não tenho bem uma solução para isto. Às vezes tento não pensar, não ficar demasiado tempo a pensar sobre estas questões, se vou para fora, não vou para fora, o que é que hei de fazer, e tento que isto não me tire muito o sono, mas às vezes são preocupações normais, e eu acho que também é positivo o facto de estarmos todos de forma geral, com estas preocupações e ideias na cabeça, porque também nos une e de certa forma estamos todos com um objetivo comum, não é? E queremos ver uma mudança. Agora, é preciso ter cuidado com que mudança é que desejamos e como é que a desejamos e como é que ela acontece. Mas vamos mudar um bocadinho de assunto. O André também chegou agora à casa. Alô?
Alô?
E alguns de vocês também disseram coisas bonitas. Não foi tudo preocupações, e obviamente há sempre uma certa dose de coisas boas e coisas más a acontecer na nossa vida. E, por acaso, um de vocês falou da questão de... Disse assim: com o teu 5-year diary falaste de que não sabes como vai ser a tua vida daqui a 5 anos. Concluí que sei exatamente onde vou estar a nível profissional daqui a 5 anos, e é estranho. Eu acho que lá está. Pronto, eu disse há bocado que quem me ouve está aqui à volta dos 20, mas a verdade é que eu tenho pessoas de diferentes faixas etárias a ouvir-me. Eu acho que esta pessoa também está assim na casa dos 20, e é engraçado que mesmo na casa dos 20 a diversidade e a possibilidade de opções para a nossa vida é mesmo incrível. Eu ainda hoje soube que uma amiga minha está noiva, que é assim, também foi um dos pontos altos da semana, eu fiquei mesmo muito feliz por ela. E depois, lá está, temos pessoas em situações e em fases muito diferentes, e isso às vezes pode ser um bocadinho assustador, mas eu acho honestamente que é maravilhoso e abre-nos um leque de possibilidades incrível. E eu fiquei a pensar que realmente, daqui a 5 anos, foi como eu disse, eu não sei onde é que eu vou estar daqui a 5 anos, mas eu acho que isso não me assusta. Ou seja, eu gosto de estar em várias possibilidades em aberto e eu não fazer ideia. Eu acho que já pensei mais sobre isso e já tentei ter um plano mais definido a 5 anos, a 10 anos, mas como eu não sei, como tenho visto que a vida muda tanto, de forma tão rápida, em tão pouco tempo, e num ano tanta coisa pode mudar, quanto mais em 5. E quando esta pessoa diz que sabe exatamente onde vai estar a nível profissional, pronto, eu também sei que está numa profissão que é mais garantida e certa a nível de perspectivas de carreira e de saber como é que vamos evoluir, portanto é natural que esta pessoa saiba, sobretudo porque deve ter passado os últimos anos a estudar, e agora ter essa certeza que a 5 anos, se continuar naquela profissão, sabe o que é que vai fazer ou estar a fazer, deve ser estranho depois de tantos anos a estudar e a aprender e a ter assim uma rotina mais diferente, e que se podia, como é que se diz, que se podia ir alterando, e que era sempre, já não sei onde é que estava, porque entretanto fiquei à conversa com o André e perdi-me, mas é isto, eu acho que É giro pensarmos sobre isto. Eu às vezes ponho-me a pensar, ok, eu quando tiver 28 anos, será que vou estar casada? Será que não? Será que ainda vou estar a trabalhar na mesma área? Será que não? Será que vou estar em Portugal? Será que não? É que há tantas possibilidades e eu acho que isso tem uma certa graça. Também não quero pensar nisto, lá está, ao ponto de me dar ansiedade, mas acho que é um exercício giro. E lá está, com o 5 Year Diary, pelo menos agora que acabei o último que eu fiz, é mesmo engraçado ver essa evolução e pensar que realmente onde eu achava que ia estar com 18 anos, 19, não é exatamente onde eu estou agora. E eu acho que era um bocadinho também aquilo que eu falava no episódio anterior, que os nossos sonhos e objetivos vão se alterando e isso é uma coisa positiva. Vocês também disseram que sentem que esta altura do ano é tempo de nos agarrarmos às pequenas coisas boas da vida, e voltei a fazer journaling e quero muito voltar à rotina de fazer exercício físico. E eu concordo muito, acho que janeiro é tal coisa, é mesmo ideal para isto. E o journaling e a escrita no geral também me tem ajudado muito. Eu queria ver se em fevereiro começava a fazer assim um exercício de escrita, depois até posso partilhar convosco se fizer sentido, mas queria ver se uma garrafa... A garrafa? Agarrava realmente a estas coisas que eu sei que me fazem bem e que me dão prazer, porque sinto que os últimos meses foram meses em que aconteceu muita coisa boa, foram meses de estar muito cá fora, mas que acabei por negligenciar um bocadinho aquelas coisas que eu sei que me fazem tão bem. Lá está, estava a dizer no início que já não fazia o meu pilates há muito tempo, a questão da meditação, a questão de escrever mais, focar-me assim nessas coisas e voltar um bocadinho à base, eu acho que é mesmo aquilo que eu estou a precisar. E mais uma vez, estamos em sintonia. E depois, uma menina recomendou aqui um livro, disse que, porque eu também vos perguntei o que é que vocês estavam a ler e assim, e este aqui chamou-me mesmo a atenção, que é o livro You Are Not a Before Picture, e ela disse que está a ser incrível e educativo, que recomenda. E eu fiquei mesmo curiosa com este livro, portanto, provavelmente vai para a minha lista. Eu neste momento, e é também uma das minhas recomendações desta semana, estou a ler o livro que eu já recomendei aqui várias vezes, que é As Flores Perdidas de Alice Hart. E apesar desta semana não estar a ser incrível, foi também, eu sinto que foi uma semana de retomar pequenos hábitos e sinto que voltei ao meu ritmo de leitura. Ou seja, eu estou a ler este livro desde o início de dezembro, não li quase nada em dezembro, tive uma rotina de leitura péssima, às vezes acontece, é normal, e ter voltado a este livro e pegar nele com uma vontade louca de o ler e de o acabar, não no sentido de, ok, quero acabar para ir para o próximo, mas porque estou genuinamente a gostar da história. E até me disseram que há uma série na Amazon Prime deste livro, que eu fiquei muito curiosa. Eu não sei se já disse o nome, é As Flores Perdidas de Alice Hart. Desculpem-me que eu hoje não sei bem o que é que eu já disse ou não disse. Portanto, se alguma coisa não fizer muito sentido, perdoem este cérebro um pouco cansado. Mas realmente estou a gostar mesmo muito do livro. Todo o cenário é um livro que fala sobre flores, é um livro que se passa numa quinta de flores, pelo menos uma parte do livro. A primeira parte passa-se na infância da personagem principal e a primeira parte a mim custou-me um bocadinho, porque sem querer dar aqui grande spoiler, fala um bocadinho de violência doméstica e é um tema que me deixa muito nervosa e que mexe muito comigo, e algumas vezes eu tive mesmo de parar de ler e retomar mais tarde e não estava a dar, é forte, não é que seja muito gráfico, algumas partes é um bocadinho, mas achei muito forte. Mas agora que a história está a ter seguimento e que já não há nada assim tão gráfico ou tão visual, está a ser muito bom este livro, estou a gostar muito e acho que já não li assim um livro maiorzinho, apesar de ele não ser gigante, que me prendesse tanto e que tivesse uma história tão bonita. E depois lá está, esta relação das flores, é um livro com muitas mulheres e toda essa narrativa está a ser muito bonita e está-me a deixar muito inspirada. Outra coisa boa desta semana também foi mais uma vez o curso de storytelling, que eu estou a adorar e recomendo muito. Outra coisa que me deixou feliz foi ter ido comprar rolos para a minha analógica, que era uma coisa que eu já não fazia se calhar há um ano, porque desde que o preço dos rolos ficou assim uma coisa exorbitante, eu perdi um bocadinho a vontade de fotografar em analógico. Acho que a última vez que eu tinha comprado um rolo foi para o meu aniversário há um ano, por isso agora decidi, não, vou voltar, Ok, é um hobby um bocadinho caro, mas eu quero guardar as memórias também em analógico, que é uma coisa que eu gosto muito, por isso fiquei feliz por comprar assim. Comprei dois rolos para usar agora nos próximos tempos. Outra recomendação boa que eu tenho para vocês são os húngaros da Duvália, ou do Duvália, que é um café aqui no Porto, que fica na Rua do Campo Alegre, que foi uma descoberta no final do ano passado, foi assim uma boa descoberta, e acho que são assim dos melhores húngaros que eu já comi aqui no Porto. Eu sinto que o Porto é muito forte a nível de húngaros e croissants. Damos-lhe muito aqui no húngaro e no croissant, são muito bons, o que para mim é assim uma perdição, porque eu adoro tanto húngaros como croissants. Então, olhem, são duas coisas que eu aqui estou no paraíso. E ainda recomendações gastronómicas. Tenho o pão da Odette Bakery, que abriu uma nova loja mais na Baixa do Porto, que é mesmo só aquele conceito de padaria em que vocês vão buscar o pão e levam para casa, ou quem diz o pão diz outras coisas, bolinhos e assim, e é uma padaria vegan. E eu gostei muito deste conceito agora mais de grab and go, vocês vão buscar o vosso pão, que é ótimo, e eles têm sempre vários pães diferentes, com sabores diferentes. O último que nós comprámos foi mesmo o de trigo normal e era muito bom. É um pão de, eu acho que é de fermentação lenta e de massa mãe, mas não tenho a certeza. Sei que, pronto, tudo o que é da Odette Bakery é vegan e os produtos deles são mesmo muito bons, muito fresquinhos, com muita qualidade. E era um café que eu já gostava muito de ir no Porto e agora abriu aqui mais na zona da Baixa e está assim mais à mão. Para fechar aqui o episódio, e porque falei-vos que alguns dos melhores momentos desta semana, se não todos, foram relacionados com pessoas e a amizade foi um tema muito presente desta semana. E falei várias vezes sobre isto, tive com, apesar de tudo, consegui estar com algumas amigas, ainda que às vezes fosse só mesmo 5 minutos, mas soube bem. Dei por mim a refletir sobre a importância das amizades e eu não sei se já também não partilhei isto há alguns episódios. Em que eu sinto que estou numa fase em que acalmei em relação às amizades. Ou seja, não é que eu não esteja aberta a novas amizades, que não queira fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, mas sinto que, olhando à minha volta, sinto-me sortuda em relação às pessoas que me rodeiam e gosto muito de todas as pessoas mais próximas que tenho na minha vida e dos meus amigos, e sinto que são relações saudáveis, são amizades mais. Com mais maturidade, e isso é bom porque eu sinto que, como as pessoas com quem eu me dou estão. São, lá está, são tudo pessoas com quem eu me identifico muito, que posso estar porque quero estar e não porque estamos na mesma faculdade ou na mesma turma. Ou seja, são pessoas com quem eu escolho estar, eu acho que está tudo mais calmo a nível de amizades, porque eu acho que também é normal ao longo da nossa vida ser. Uma questão de fases das amizades, ou seja, damos mais com um grupo de amigos, damos mais com umas pessoas, damos mais com outras, é normal chatearmos com amigos, zangar-nos, é das coisas mais normais, apesar de gostar muito, e também já falei várias vezes aqui sobre esta dificuldade de lidar com perdas de amizades, com pessoas que se deixam de falar, com lá está, deixarmos de ser amigos de pessoas. Eu acho que às vezes ainda é mais difícil porque. Acho que não é como nas relações em que há um fim assumido, pelo menos normalmente. Acho que nas amizades é mais aquela questão de das pessoas começarem a separar e a deixarem de falar naturalmente, e às vezes isso pode ser um bocadinho doloroso porque não há meio que um período assim de luto, digamos assim. Mas eu tenho dado por mim a pensar que eu acho que estou numa fase em que as amizades têm um papel mesmo importante na minha vida porque acrescentam-me todas muito. São amizades saudáveis, são amizades de pessoas que eu acarinho muito e de que sinto que me querem bem, sabem? Quando vocês sentem que estão rodeados de pessoas que merecem o vosso carinho e que vos dão muito carinho, e eu acho que as amizades nem sempre são, tal como qualquer relação, não são sempre 50-50. Há alturas em que vocês vão precisar mais dos vossos amigos, há alturas em que os vossos amigos vão precisar mais de vocês, há alturas em que vão falar mais com umas pessoas e outras com outras, é normal. E acho que também é normal haver amigos para diferentes situações. E eu dou por mim também sempre a pensar nisto agora, nesta altura do ano, porque lá está, é a altura do meu aniversário, e dou por mim a fazer uma lista das pessoas que quero convidar para a minha festa. E é engraçado porque eu sinto que, e já falei várias vezes isto aqui também, que tenho amizades de vários contextos, porque sempre fui aquela pessoa e aquela criança que fez amizades em vários sítios, ou seja, eu tinha sempre os amigos da escola, os amigos do infantário, porque eu também não fui aquela pessoa que, eu não sei se isto é comum no resto do país, mas em Viseu era muito comum as pessoas que faziam infantário num sítio, depois seguirem do infantário para a escola primária e da escola primária para o secundário, sempre com as mesmas pessoas, ou seja, iam quase sempre todas para a mesma escola. E eu não, eu por acaso andei no infantário num sítio em que conheci umas pessoas, depois fui para a escola primária num sítio completamente diferente em que conheci novas pessoas e depois, secundária, etc., a mesma coisa, ou seja, fui sempre mudando e conhecendo várias pessoas em diferentes contextos, depois em atividades extracurriculares, etc., etc. Ou seja, as minhas festas de anos sempre foram assim uma mixórdia de pessoas e contextos diferentes. E isso às vezes era muito giro e eu adoro quando pessoas de universos meus diferentes se juntam e depois formam-se até outras amizades, acho isso muito giro. Mas às vezes também é estranho porque sinto que é como se estivessem a tocar todas as minhas playlists de estilos de música diferentes ao mesmo tempo e fosse só um bocado estranho. A sinfonia não, nem sempre é a mais bonita. Sobretudo porque acho que às vezes pode ser um bocadinho desconfortável e lá está. Eu tenho amigos que são para todas as situações, que são confidentes, conto-lhes tudo, que sei que posso estar em silêncio com eles e não é desconfortável. São aqueles amigos, sabem, aquele... Eu acho que é a definição mais pura de amigo. Mas não quer dizer que os outros também não sejam amigos e que eu não gosto muito deles. Mas eu acho que o que é giro nas amizades e nas relações é que pode haver mesmo várias caixinhas e vários níveis e não é que uns sejam melhores que outros, é diferente porque nós também temos situações diferentes na vida. Depois, também estive a pensar e dei por mim a pensar que há aquelas pessoas que eu gostava que estivessem presentes, apesar de não nos vermos todos os dias ou todos os meses, apesar de termos uma relação um bocadinho mais distante, mas são pessoas que eu acarinho muito e que gosto muito de falar e que, não sendo aquele conceito de amigo, são pessoas com quem eu tenho conversas incríveis e com quem falo imenso, mas se calhar não conhecem o meu verdadeiro eu, digamos assim. Aquela pessoa que eu sou 100% à vontade com as minhas pessoas mais próximas. Depois, temos aquelas pessoas que eu adoro e que são minhas amigas, mas sei que não vão gostar, por exemplo, do mesmo tipo de festa que eu e que são mais pessoas... Lá está, temos personalidades diferentes. E lá está, somos de universos diferentes e eu acho que isso é giro e eu muitas vezes até digo, e também acho que já partilhei isto aqui, digo a amigos meus que, olha, eu não vou à tua festa porque sabes que eu não gosto de sair à noite, mas depois combinamos um café, estamos juntos, porque eu também tenho aquela coisa de que eu gosto de estar com as pessoas mais de forma, em pequenos grupos do que em grandes grupos. Não adoro, apesar de às vezes me saber super bem, se eu me sentir à vontade, adoro estar numa festa maior. Mas o meu lado mais introvertido gosta mais assim de uma conversa mais tranquila, de irmos tomar um café, de estarmos assim num ambiente mais íntimo. Por isso tenho sempre este struggle e dificuldade em juntar amigos numa eventual festa. E depois também tenho aquele fator de distância, não é? Isto, uma pessoa andar aqui a mudar de cidade é tudo muito bonito, mas depois temos os amigos da nossa cidade natal, os amigos da cidade para onde nos mudamos, os amigos que entretanto mudaram também eles para outra cidade. Então isto é assim um bocadinho complicado. E eu juro que esta questão de lista de convidados para a festa de aniversário é uma coisa que mexe um bocado comigo. Porque por mim, eu metia toda a gente no mesmo espaço e era roda no ar. Mas, por outro lado, eu acho que fazia sentido dividir. Fazer uma festa com os amigos daquele contexto, outra festa um bocadinho diferente com os amigos do outro. Mas é assim, também de repente não posso andar um mês a festejar, não é? Portanto, olhem, não sei. Para o ano faço 25 e nos 25 eu gostava mesmo de fazer uma coisa a sério, sabe? Uma festa temática, uma festa com tudo a que tenho direito. Este ano vamos ficar para uma coisa mais tranquila e pode ser que chegue a alguma conclusão em relação de que amigos convidar para uma festa, que é sempre uma questão. E lá está, às vezes eu gosto muito de certas pessoas e considero as minhas amigas, mas acho que não faz sentido estarem na minha festa de aniversário. E não é por não gostar delas e por não serem minhas amigas, simplesmente acho que, pá, percebem? Não é nada pessoal. E depois também estava a ver um vídeo da minha youtuber favorita, da Lana Blakely, E ela falou sobre amizades também esta semana, que eu achei muito engraçado, e estava a falar da questão dos low maintenance friends, aqueles amigos de baixa manutenção, que agora é um tema que está muito na moda, nas redes sociais, que viralizou, que são aqueles amigos que não precisamos de estar sempre a falar, que... vocês estão a perceber, é baixa manutenção, ou seja, meio que nem precisamos muito bem de perguntar ao outro como é que ele está, vemos-nos só de tempos a tempos, e se for preciso desmarcamos as coisas em cima da hora. E é claro que às vezes essas situações acontecem, é claro que às vezes a vida nos obriga a passarmos mais tempo longe dos nossos amigos do que queríamos, porque nós vivemos numa sociedade que não privilegia a amizade, e mesmo a forma como as coisas estão construídas ao longo do tempo, eu sinto que é para nos focarem muito mais nas nossas relações românticas e na nossa família do que nas amizades. Por isso eu acho que às vezes é mesmo difícil de contrariar estas questões, e pronto, nem sempre estamos com os nossos amigos tantas vezes quanto gostaríamos, mas esta questão dos amigos de baixa manutenção, e eu concordei muito com aquilo que a Lana disse, eu acho que é um bocadinho, é pouco saudável, porque lá está, é claro que há fases em que, não, em que vamos dar mais às pessoas e elas nos vão dar mais a nós, em que vamos estar mais afastados, em que vamos estar mais próximos, mas eu acho que é sempre importante manter o contacto, nem que seja uma mensagem, só perguntar como é que estás, responder a alguma coisa. Eu não sou muito fã de ligar telefone, não gosto muito, mas combinar um café, tentar pelo menos fazer o esforço, mesmo que estejam com uma agenda caótica, que aquela semana, que aquele mês não dê, pelo menos haver o esforço de ambas as partes para combinar alguma coisa, o interesse em estar junto, estar e estar presente e querer mesmo ouvir a pessoa, eu acho que é mesmo muito importante. É claro que amizades são complexas, é claro que as nossas vidas e as nossas rotinas são complexas, mas eu acho que é mesmo importante, e tem sido um dos meus objetivos e das minhas prioridades nos últimos tempos e nos últimos anos, voltar a focar-me mais para as amizades e não negligenciar essas pessoas da minha vida que são tão importantes e que são capazes de transformar uma semana menos boa numa semana incrível, e que realmente eu às vezes... Meu Deus, a tempestade. Eu não sei se, de onde vocês são, isto também está caótico, mas tem sido o dia todo com umas chuvadas vindas do nada. Nós hoje presenciámos um episódio muito engraçado, que estávamos na rua, saímos à hora do almoço, e estava aquele tempo em que chove, para de chover, chove, para de chover. E houve um momento em que nós tirámos o guarda-chuva, porque nós somos aquelas pessoas que sempre que podem não estão de guarda-chuva, e dissemos, ah, já não está a chover. E depois olhámos à nossa frente e uma coisa de 10 metros estava a chover. Ou seja, a 10 metros de nós estava a chover e via-se a chuva, e era uma chuva grossa, mas em cima de nós não chovia. E eu não sei se neste momento vocês conseguem ouvir a chuva. Vou-me calar para ver se vocês ouvem. É que está a cair o céu. Imaginem eu começar a correr agora esta semana, nem pensar. Ainda não estou nesse ponto de loucura. Mas olhem, pronto, é um reminder para mandarem aquela mensagem aos vossos amigos, tentarem combinar alguma coisa, falarem com eles. E momento hoje sobre a semana, eu acho que foram mesmo os momentos com as minhas amigas. Foi também ter voltado um bocadinho às minhas rotinas, à leitura, ao Pilates, fez muito bem. E no final eu acho que são sempre as pessoas da nossa vida que tornam os momentos mais especiais e tornam a nossa vida um bocadinho mais interessante e mais feliz. Por isso, deem valor às pessoas que têm na vossa vida e que merecem muito carinho e que merecem saber como é que vocês estão, e vocês também merecem saber como é que elas estão. Acabamos aqui o episódio. Falei mais do que estava à espera, na verdade. E para a semana, muito provavelmente, o episódio vai ser gravado com telemóvel, portanto, contem já uma diferençazinha aqui na qualidade, porque não vou levar o meu microfone ainda um bocadinho pesado para Viseu, portanto já sabem que a dinâmica é gravar com telemóvel. E para a semana, se tudo correr bem, sai no dia do meu aniversário, portanto temos episódio 200 a calhar no dia 28 de janeiro. Espero que estejam bem, um grande beijinho, até para a semana e tchau, tchau!